DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bispo e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está Nadi Souf, que apresenta agora as notícias.
Um barco com mais de 200 imigrantes naufragou hoje entre a Ilha de Malta e a Sicília, de acordo com o porta-voz da Marinha Militar Italiana, citado pela agência francesa AFP. 50 pessoas morreram, entre elas 10 crianças, e as restantes estão salvas. E de acordo com a agência italiana ANSA, corpos foram avistados nas imediações da embarcação que transportaria cerca de 250 pessoas. Isto acontece uma semana depois do naufrágio de uma embarcação de pesca ao largo da ilha italiana de Lampedusa, no sul da Sicília, que transportava cerca de 500 imigrantes clandestinos da Somália e da Eritreia provenientes da Líbia. O acidente fez mais de 200 mortos. O Prémio Nobel da Paz foi hoje atribuído à Organização para a Proibição de Armas Químicas, OPCW, sigla em inglês. De acordo com o Comitê Nobel, a organização mereceu o prémio pelo amplo trabalho e esforços desenvolvidos na eliminação de armas químicas. Atualmente, os peritos da organização estão na Síria. Eles suspeitam que existam no país cerca de 1.000 toneladas de gás sarin e mostarda e outras armas químicas. Na Alemanha, líder da CDU, Angela Merkel, o líder da CSU, Horst Seehofer, e o representante do SPD, Sigmar Gabriel, falaram sobre a possível formação de uma grande coligação governamental. Eles queriam chegar a um compromisso e traçar linhas de acordo antes de uma reunião entre a União, CDU-CSU e o SPD a acontecer na próxima segunda-feira para uma segunda conversa exploratória. Com os verdes, a CDU e CSU vão discutir novamente o assunto na terça-feira. Hoje é o Dia Mundial contra a Pena de Morte e, a propósito da data, o Conselho da Europa e a União Europeia reiteraram a sua oposição à pena capital, o único país europeu onde ainda não se aplica, ou melhor, onde ainda se aplica a pena de morte é a Bielorrússia, e a este país as organizações europeias lançaram apelo para a sua abolição. Os representantes especiais da ONU e da CDAO na Guiné-Bissau, José Ramos Horta e Ansumana Cezay, respectivamente, advertiram as autoridades de transição que o Conselho de Segurança da ONU poderá impor sanções caso continuem as violações dos direitos humanos no país, informa a agência Lusa. A advertência consta da carta enviada ao presidente da transição, Serif Nyamadjo, intitulada Situação dos Direitos Humanos e assinada pelos representantes. Os chefes das Forças Armadas da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, defendem que as eleições gerais na Guiné-Bissau aconteçam a 24 de novembro. Esta posição foi hoje dada a conhecer pelo general Soumaila Bakayoko, chefe de Estado-Maior-General da Costa do Marfim, porta-voz dos quatro chefes militares que estão em Bissau. Há cerca de 40 dias da data, ainda nem o recenseamento eleitoral arrancou e o presidente de transição, Serif Nyamadjo, já admitiu que deverá ser encontrada uma nova data na cimeira de chefes de Estado da CDAO a acontecer ainda este mês. As eleições deverão custar cerca de 14,7 milhões de euros, orçamento que terá de ser suportado na totalidade pela comunidade internacional. O presidente de São Tomé e Príncipe apelou hoje à ponderação dos professores e educadores do país que estão em greve há 6 dias. Recordo-se que o Sindicato dos Professores decretou uma paralisação por tempo indeterminado na quinta-feira passada. Também hoje, o presidente chamou a atenção dos sindicalistas para evitarem qualquer aproveitamento político da greve. Pinto da Costa reconhece a justeza das reivindicações dos professores, mas sublinha que é preciso ter em conta as capacidades financeiras do Estado. Também o presidente reconheceu que há injustiças na distribuição salarial do país, sublinhando que este problema deve ser resolvido calmamente e não com ações que prejudicam mais do que trazem soluções. O capitão nazi Erich Priebke faleceu hoje aos 100 anos de idade na Itália, quando cumpria uma pena de prisão perpétua em regime de prisão domiciliária. O capitão esteve envolvido no assassinato de centenas de prisioneiros na Itália. Depois da guerra, conseguiu fugir para a Argentina e viver em liberdade durante meio século até ser descoberto. E passamos ao mundo da bola. A seleção de futebol da Alemanha e Irlanda estão em campo agora na Colônia, dizia em Colônia, na Alemanha, com vista à qualificação para o Mundial de Futebol de 2014 que acontece no Brasil. O golo... A Alemanha vence o adversário por 1-0 e o golo foi apontado por Khedira aos 12 minutos do primeiro tempo. E agora está no intervalo. Foram as notícias, acompanhe o Jornal da Noite com Francisca Bicho.
DW Jornal da Noite.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 11 de outubro, União Africana discute em Cimeira a relação do continente com o Tribunal Penal Internacional. Marcha pacífica em Bissau para exigir escolarização de jovens guineenses e o Prémio Nobel da Paz foi atribuído à Organização para a Proibição de Armas Químicas. Saiba mais já a seguir. Os chefes da diplomacia dos países da União Africana analisam uma eventual retirada coletiva do Estatuto de Roma, fundador do Tribunal Penal Internacional, a anteceder uma discussão no sábado entre os chefes de Estado e de governos. A Organização Pan-Africana acusa nomeadamente o TPI de até hoje somente ter julgado e acusado africanos. A União Africana criticou novamente o TPI esta sexta-feira, tendo considerado totalmente inaceitável a forma como aquela instância internacional trata o continente africano. Os detalhes com António Rocha.
Os ministros dos negócios estrangeiros da União Africana preparam esta sexta-feira uma cimeira extraordinária dos chefes de Estado e de Governo a ter lugar no sábado, também a Addis Abeba, sede da organização. Encontro que será consagrado às relações entre a África e o Tribunal Penal Internacional, TPI. Segundo o chefe da diplomacia etíope, Tedros Ghebreyesus, cujo país assegura a presidência em exercício da UA, a cimeira foi convocada a pedido do Quênia, cujo presidente Uhuru Kenyatta e o vice-presidente William Ruto são acusados pelo TPI de crimes contra a humanidade. Na reunião ministerial, Tedros Ghebreyesus foi claro na sua intervenção.
Far from promoting justice and... Longe de promover a justiça e a reconciliação e de contribuir para a paz e a estabilidade no nosso continente, o TPI transformou-se num instrumento político. Este tratamento desigual e injusto é totalmente inaceitável. Por esta razão, devemos encontrar os meios para convencer os membros do Conselho de Segurança da ONU. Devemos, igualmente, finalizar o protocolo para a instalação do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos para impedir as ingerências externas nos nossos assuntos.
Para os observadores, a posição já foi definida, mas a iniciativa suscita ainda algumas interrogações. Gilles Benoit Afgabeji é advogado em Lomé e está inscrito no Tribunal Penal Internacional. Ele não esconde o seu ceticismo.
Será que este Tribunal Africano dos Direitos do Homem poderá ter as mãos livres para atuar sem pressões? Para nós africanos, sair do TPI é calcionar a impunidade que sempre caracterizou muitos países africanos.
Mas os ministros já puseram de lado a hipótese de uma decisão radical, tal como uma retirada coletiva da UA da instância jurídica internacional neste fim de semana. Observadores notam que a Organização Pan-Africana está muito dividida sobre a questão do TPI. Os países da África Oriental estão a liderar esta eventual retirada, tendo em conta que dois dos presidentes da sub-região, o sudanês Omar al-Bashir e o keniano Kenyatta, foram acusados pelo tribunal e o vice-presidente do Quênia, William Ruto, já está a ser julgado por crimes contra a humanidade. Os países que mais se têm manifestado contra o TPI estão precisamente na África Oriental, o Quênia, o Sudão e o Uganda. Recorde-se que em maio passado, na sequência da vitória na eleição presidencial de Uhuru Kenyatta e do seu principal apoiante, William Ruto, acusados desde 2011 por crimes contra a humanidade, os 54 membros da União Africana fizeram uma frente comum de apoio a Nairobi para denunciar o que consideram ser uma obstinação do Tribunal Penal Internacional contra o Quênia e a África em geral. É verdade que o TPI tem investigações a decorrer em outras partes do mundo, incluindo a Geórgia e a Colômbia, mas nenhuma delas chegou ainda à fase de acusação. Até agora, esse tribunal só fez acusações em 8 países, todos eles africanos: a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, a Costa do Marfim, o Quênia, a Líbia, o Sudão e o Uganda. A anteceder a cimeira extraordinária de sábado, várias vozes começaram a ser ouvidas para denunciar esses ataques ao TPI pelos países africanos. Na quinta-feira, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, considerou que o debate no seio da União Africana visa principalmente proteger mais os dirigentes do que as vítimas. António Rocha, DW.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. A União Africana vai estar reunida até sábado numa cimeira extraordinária para discutir a relação do continente com o Tribunal Penal Internacional, que é acusado por alguns países de ter uma agenda neocolonialista e anti-africana. E nós perguntamos, acha que o Tribunal Penal Internacional trata de uma forma justa o continente africano? Pode responder através do e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Um grupo de organizações femininas e o Sistema de Organização das Nações Unidas em Bissau promoveram nesta sexta-feira, dia 11, uma marcha pacífica para exigir a escolarização das raparigas guineenses num dos países com a mais alta taxa de analfabetismo da África subsaariana. A partir de Bissau, Brahma Daram.
Vamos educar as nossas meninas. Foi com estas palavras de ordem que mais de 5 dezenas de mulheres guineenses marcharam na manhã desta sexta-feira para exigir engajamento do Estado na escolarização das raparigas da Guiné-Bissau. As ações de alfabetização das mulheres deverão chegar a cerca de 5 mil pessoas só este ano, num trabalho conjunto de autoridades nacionais e organismos internacionais. É neste sentido que a Rede Nacional das Professoras em Educação, em colaboração com a Unicef e ONU Mulheres, entregou às autoridades do país um manifesto em que alerta para a violação dos direitos fundamentais das raparigas sem acesso à escola no país. A Awamanga é a professora que lidera a marcha.
Os rapazes têm mais porcentagem em relação às raparigas. De 2011 até 2013, quase porcentagem das raparigas é 33%, contra 47% dos rapazes que sempre quando matriculam, em 100% ficam por desistir no sexto ano. E achamos que devemos também manifestar e mostrar ao mundo de que, apesar de o nosso ensino quanto à escolarização das raparigas não atinge os dos outros países, e queremos também apelar à ANP que veja o que é que eles poderiam fazer acerca da escolarização das raparigas.
As ações de divulgação são dirigidas a toda a população, mas com uma atenção especial para as mulheres, explicando que a alfabetização contribui para que haja melhores cuidados de saúde, redução da pobreza e mais desenvolvimento. Dados revelados pelo inquérito aos indicadores múltiplos de 2010 demonstram que, na Guiné-Bissau, a taxa de frequência escolar do ensino primário é de 67%. Enquanto a taxa de frequência do ensino secundário é de apenas 24%. São esses números que as raparigas pretendem inverter com a participação do Estado.
A taxa de retenção das crianças nesse nível de ensino continua muito elevada. Fontes oficiais indicam de que, anualmente, em cada 100 crianças que ingressam no ensino, só 40 atingem o fim do ciclo. Ou seja, só 33% das raparigas inscritas atingem o sexto ano do ciclo contra 47% dos rapazes.
E a Assembleia Nacional Popular, através da sua comissão especializada, vem dar esforço junto das autoridades competentes, que é o Ministério da Educação, para que incentive a participação das raparigas em todos os níveis da escolarização.
O índice de paridade no género mostra-se equilibrado no ensino primário, com um rácio de 0,94%. Agravando-se no ensino secundário para o 0,73. A verdade é que houve progressos assinaláveis no país. Só em 2012 foram formados cerca de 4 mil adultos e para o final deste ano, 2013, estima-se que o número seja superior a 9 mil cumulativamente. Destaca o Fundo da ONU para a Infância, Unicef. Brahma Darami Bissau, DW.
O Prémio Nobel da Paz 2013 foi atribuído à Organização para a Proibição de Armas Químicas. Esta organização independente trabalha há anos na destruição das armas químicas em várias partes do mundo. Atualmente está encarregue de controlar a destruição deste tipo de armas na Síria, a pedido das Nações Unidas. António Rocha, com mais informação.
Para o Comitê Nobel, a situação na Síria, onde recentemente armas químicas foram novamente utilizadas, exige o desenvolvimento de mais esforços com vista a eliminar tais armas. O Comitê Nobel entende, através desta distinção, apoiar o trabalho dos inspetores da Organização para a Proibição de Armas Químicas, atualmente enviados para a Síria, com a tarefa de inventariar o arsenal químico do regime sírio e controlar a prazo a sua destruição.
O Comitê Nobel decidiu que o Prémio Nobel da Paz de 2013 é entregue à Organização para a Proibição de Armas Químicas, que trabalha na eliminação das armas químicas.
Este foi o anúncio oficial na manhã desta sexta-feira em Oslo. O diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas, Ahmed Uzumcu, afirmou, por seu lado, que a atribuição do Nobel da Paz reforça a motivação para se conseguir a paz na Síria.
O reconhecimento do Prémio da Paz irá estimular-nos ainda mais no nosso trabalho e na nossa motivação e dedicação para conseguir a paz na Síria e para o povo sírio. Aceitamos este prémio com humildade, mas sabendo que o Nobel da Paz de 2013 é um reconhecimento para o pessoal da organização e para o apoio recebido dos Estados-membros.
Várias mensagens de felicitações continuam a chegar à sede da Organização para a Proibição de Armas Químicas, nomeadamente do governo alemão, que considerou a atribuição do Nobel da Paz um reconhecimento dos esforços para o desarmamento mundial, de acordo com o comunicado do ministro dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle. Este Nobel da Paz dará um novo impulso aos esforços para conseguir o desarmamento dos arsenais em todo o mundo, indicou o comunicado, para acrescentar que, com este prémio, é reconhecido o trabalho de aqueles que, em todas as partes do mundo, estão comprometidos com a proibição das armas químicas da destruição maciça, disse o ministro numa mensagem enviada de Kiev, onde se encontra em visita de trabalho. Entretanto, na República Democrática do Congo, foi a decepção ao ser conhecido o laureado deste ano. O nome do ginecologista Denis Mukwege circulou entre os possíveis vencedores do galardão deste ano. Este médico criou o Hospital Panzi, em Bukavu, no leste do Congo Democrático, para ajudar as mulheres vítimas de violências sexuais nos conflitos armados no sul Kivu. Com sede na Holanda, a Organização para a Proibição de Armas Químicas foi criada em 1997 para controlar a aplicação da Convenção para a Proibição de Armas Químicas, que visa a destruição total dos arsenais químicos no mundo, ou seja, a eliminação dos estoques que existem, mas também a suspensão completa da produção. Com um orçamento anual de 65 milhões de euros, a organização é financiada pelos 189 Estados-membros. Angola, Coreia do Norte, Egito, Somália, Sudão do Sul e Síria não assinaram a Convenção da Proibição de Armas Químicas. Até finais de setembro, a organização confirmou a destruição de cerca de 82% dos estoques de agentes químicos declarados e todas as instalações de produção foram colocadas fora de serviço. Foi o caso, por exemplo, na Líbia, mas alguns Estados signatários da Convenção, como os Estados Unidos da América e a Rússia, não respeitaram os prazos para a destruição dos seus estoques previstos em 2012 e a organização não teve meios apropriados para pressionar esses dois países. António Rocha, DW.
A crise não passou ao largo da indústria livreira de Portugal. Foi um motivo que levou ao encerramento de cerca de 10% das livrarias e editoras portuguesas, segundo informação da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, APEL. Também a presença portuguesa na Feira Internacional do Livro, em Frankfurt, que decorre até domingo, 13 de outubro, sofreu um recuo de expositores. Dos que vieram, muitos reduziram a sua estadia a 2 dias, em vez dos 5 que dura o certame. Cristina Cripal esteve em Frankfurt.
Uma das saídas possíveis da crise seria o aumento da exportação para países de expressão portuguesa como Angola e Moçambique para satisfazer a procura de cada vez mais portugueses espalhados pelo mundo e o crescente interesse dos países emergentes. Benjamin Meissnitzer, da Dina Livro, que tem clientes em países africanos de expressão portuguesa, concorda, mas diz que os problemas são numerosos.
é mesmo a questão dos dinheiros, porque apesar de serem países emergentes em alguns setores económicos, que indubitavelmente são, quer Angola, quer Moçambique, não é? Têm graves problemas financeiros noutros setores. Mesmo quando se discutiu agora este ano a sucessão do CIMEL, do Simpósio Mundial de Língua Portuguesa, que foi no Brasil, houve várias vozes que defendiam que seria interessante realizá-lo depois de ter sido em Portugal, em Évora, depois de ter sido em Macau, que a África seria o próximo. E acabou por não se optar por África, porque mesmo as próprias universidades disseram que não tinham mais como organizar um evento deste tamanho. Surpreendentemente, falando a mesma língua, continua a ser um mercado de difícil acesso do ponto de vista europeu. Continuamos a registrar algumas dificuldades mesmo de entrada no mercado.
A situação do livro de Portugal noutro mercado emergente, o Brasil, não é melhor, apesar do problema aqui ser diferente. A insistência brasileira numa versão dita em português do Brasil.
Acho que tem muito a ver com uma política linguística que está por trás. Aliás, nós vimos as dificuldades que houve com a implementação do acordo ortográfico, não é? Que não foi um processo de algum modo pacífico. Depois também a própria questão da identidade, que não podemos menosprezar, é haver uma certa rivalidade. Haver, por um lado, Portugal, que é o país de onde a língua partiu para o mundo, e, por outro lado, se formos realistas, pelo menos do ponto de vista económico e do poder internacional e até da capacidade de atração, por exemplo, de estudantes de português como língua estrangeira, o centro do mundo lusófono é o Brasil. E eu acho que isso afeta bastante também a postura em relação ao livro produzido no outro país, seja ele qual for.
O Luzelmo Meissnitza, que para além de editor é docente de linguística na Universidade de Munique, no sul da Alemanha, diz que este fenómeno não se verifica nos espaços linguísticos francês, alemão ou inglês. Para além destas circunstâncias inéditas no mundo serem encaradas como um fator curioso na pesquisa académica, elas têm efeitos negativos graves, explica Meissnitza.
Observamos essa situação atualmente em Timor, não é? Onde os materiais didáticos, uma parte vem de Portugal, outra parte vem do Brasil, os professores também, o que está a criar uma situação que se calhar o português não está a conseguir ter, a meu ver, aquele impacto que se esperava inicialmente, não é? Com esta desconcertação, diria eu, de uma parte vir do Brasil, uma parte vir de Portugal e depois se calhar não ser muito sistemático, às vezes se calhar isso acaba por ser um próprio entrave, uma expansão da língua portuguesa e uma consolidação.
A relutância em mudar e adaptar-se às realidades modernas está patente também na falta de aposta no mercado do livro eletrónico. Apesar deste ser um meio para superar dificuldades de transporte e distribuição, cujos custos aumentaram muito nos últimos anos, reduzindo ainda mais as margens de lucro dos editores e livreiros. Bruno Pires Pacheco, secretário-geral da Associação do Setor, a APEL, diz que a procura, por enquanto, não justifica esse esforço por parte dos editores.
Mas admito que sim, admito que uma oferta maior pudesse procurar uma procura maior. Mas, no fundo, está-se a verificar um pouco o inverso. Não sendo a procura muita, estando os editores claramente atentos a esse fenómeno, ainda não se verificou a aposta que se verifica noutros países.
Os editores portugueses em Frankfurt apontam para os investimentos avultados em novas tecnologias para proceder à digitalização dos livros como um impedimento. Alguns admitem também um receio concreto da pirataria. Cristina Gripal, DW.
DW. Revista de Imprensa.
A tragédia de Lampedusa, que vitimou sobretudo africanos, a decisão dos Estados Unidos de suspender a ajuda militar ao Ruanda e a primeira vacina contra a malária que deverá chegar ao mercado a partir de 2015 são alguns dos temas comentados esta semana em jornais em língua alemã. Os detalhes com Madalena Sampaio.
A tragédia ao largo da ilha italiana de Lampedusa, que veio reacender as críticas à política de refugiados da União Europeia, provavelmente não será a última, escreve o Neue Zürcher Zeitung, recordando que na Líbia há dezenas de milhares de imigrantes à espera de uma oportunidade para tentar chegar à Europa. As vítimas do naufrágio de 3 de outubro, que fez mais de 300 mortos, eram maioritariamente da Somália e da Eritreia. As crises no norte de África só bloquearam temporariamente as rotas migratórias da África através do Saara, explica o jornal suíço. Segundo a Frontex, a Agência Europeia de Gestão das Fronteiras Externas e a Organização Internacional para as Migrações, OIM, aumentaram os fluxos de refugiados da Síria do Corno de África para a Líbia e de lá para a Itália. Segundo o jornal, esta hemorragia na Eritreia deve-se ao ditador Isaías Afewerki. Neste país, rapazes e raparigas são recrutados a partir dos 15 anos para um serviço militar que pode durar 2 anos regulamentares. Os soldados eritreus também são obrigados a trabalhar em quintas do Estado e na construção de estradas. Outro jornal, o Berliner Zeitung, refere-se à Eritreia como a Coreia do Norte de África, uma comparação que é frequente nos meios de comunicação social. Todas as críticas são abafadas, sublinha o jornal, lembrando que haverá nas prisões do país mais de 10 mil prisioneiros políticos. O Handelsblatt critica a União Africana por nada fazer para livrar o continente africano dos numerosos déspotas. O Jornal Económico dá algumas dicas para promover o desenvolvimento de África e travar a imigração. Defende, por exemplo, a redução da ajuda ao desenvolvimento que corrompe as elites e paralisa o continente. Em vez disso, é preciso promover o comércio com a África, o que implica abolir as barreiras comerciais. Em Berlim, Die Tageszeitung encontrou Johnson Taki, do Ghana, num acampamento de protesto montado há um ano por refugiados numa praça da capital alemã. O ganense, que também passou por Lampedusa antes de chegar à Alemanha, contou ao jornal sobre a morte do irmão, que vivia na Líbia. Trabalhava nos estaleiros para alimentar a mulher e os dois filhos que tinha deixado no Ghana. O sonho do seu irmão era chegar ao velho continente. Johnson Taki ainda tentou alertá-lo para não fazer a travessia até a Europa, que não é o paraíso que todos imaginam, sublinhou. Não há trabalho e as pessoas têm de morar na rua. Ainda assim, o irmão decidiu partir num barco para a Europa. Morreu afogado. Foi o pai de Johnson que lhe deu a notícia. A imprensa alemã também faz referência à decisão dos Estados Unidos de suspender a sua ajuda militar ao Ruanda. Die Tageszeitung diz que os norte-americanos não tiveram escolha, tendo em conta as provas do recrutamento de crianças ruandesas pelos rebeldes do Movimento 23 de Março, o M23. Juridicamente, os Estados Unidos são obrigados a suspender todas as formas de ajuda a exércitos que recrutam combatentes com menos de 18 anos. Na lista negra deste ano estão também países como a Síria, Myanmar, Chad, Iémen e Sudão do Sul. Até aqui, escreve ainda o jornal, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, era visto como um dos mais próximos aliados de Washington. Atualmente, o chefe de Estado ruandês é posto no mesmo patamar do presidente sírio Bashar al-Assad. Depois de testes clínicos considerados encorajadores, a primeira vacina contra a malária poderá chegar ao mercado já em 2015. O anúncio foi feito na terça-feira, em Durban, na África do Sul, pela farmacêutica GlaxoSmithKline, que desenvolve a vacina há 3 décadas. Os ensaios clínicos sobre a eficácia da vacina incluíram 15 mil crianças em 7 países africanos. A farmacêutica vai agora pedir uma primeira aprovação científica europeia para a vacina, que está a ser ensaiada numa parceria com a Malaria Vaccine Initiative. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de mais, recordo o tema que abriu a emissão de hoje. A União Africana vai estar reunida até sábado numa cimeira extraordinária para discutir a relação do continente com o Tribunal Penal Internacional, que é acusado por alguns países de ter uma agenda neocolonialista e anti-africana. E nós perguntamos, acha que o Tribunal Penal Internacional trata de uma forma justa o continente africano? Nadi Souf continua aqui em estúdio para nos dar a conhecer as mensagens dos nossos ouvintes. Nádia, temos muitas respostas?
Temos sim. Da Guiné-Bissau, Saliu Sanha Kandé diz, acho que sim, mas precisamos mais imparcialidade. Lafu Baldé, também da Guiné-Bissau, diz que o tribunal não trata os africanos de forma justa porque o tribunal que tem a verdade julga só os dirigentes africanos. Saliu Sanha Kandé volta a mandar outro SMS e diz, se o poder não garantir, não sei o que... Ele confundiu-se e disse a escola que se demita. Não sei o que ele quis dizer com isso. Adnilson Plínio Mendes diz a União Africana tinha uma reação certa, embora tarde, porque o TPI só julga os governantes africanos e não os ocidentais. Acho muito imprudente a atitude da União Africana a tirar-se contra o TPI, pois os dirigentes africanos não têm uma boa governação nos seus países, diz Paulo Duas Horas, de Angola. Siaka, da Guiné-Bissau, diz, acho que o TPI é um instrumento parcialmente neocolonizador e desestabilizador para a África. Outro ouvinte da Bissau, de nome Albino da Silva, diz, o TPI só existe para julgar os africanos. Pelo Facebook também recebemos algumas respostas. Nando Aidos diz, por alguns países, se não funcionar, faz-se funcionar, mas não se acaba com uma instituição que tem toda a capacidade e direito de pôr na linha quem prevarica. Gildo Cambula diz, trata bem sim. Francisco Banto diz, não, não, não. É um tribunal paternalista. Elizabeth Ernesto diz, acho que sim. Carlos Vitor Abdullah diz, é o momento dos dirigentes africanos assumirem responsabilidades. O disco virou para a África, temos que estar juntos para vender melhor as nossas riquezas. Gregório Chivinda diz, acho que não. E é tudo.
Muito obrigada então pelos comentários. E voltando agora ao futebol, no jogo a decorrer em Colónia entre a Alemanha e a Irlanda, a classificação mantém-se com uma bola a favor da Alemanha. Está completa por agora a informação. Já sabe que pode manter-se atualizado através do nosso website www.dw.de/português. Estamos de volta amanhã bem cedo e contamos com a sua companhia. Até amanhã.